O tipo da palavra agradável é a palavra agradável. A ideia de agradável é gostosa, é boa. E repetindo, agradável a nós. A Bíblia contém muitas passagens que falam de coisas agradáveis não a nós, mas a Deus. Por que que Deus criou todas as coisas? Por que que Deus fez tudo? Essa é uma pergunta que a Bíblia não responde de maneira direta, mas não é fácil, não é difícil concluir, não. Para a glória dele. E para as coisas serem agradáveis a ele. Se alguém disser que nós fomos criados para adorar a Deus, está certo. Está certa a resposta também. Só que a adoração propícia a Deus é agradável a ele. Então, para que ele quer que nós agrademos a ele? Porque ele gosta. Porque ele se agrada. Então, tudo resume-se nisto. Deus quer que as coisas sejam agradáveis a ele, Deus. Pode parecer um pouco estranho, dentro da nossa mentalidade egoísta, pecaminosa, orgulhosa, a ideia de um ser que quer que tudo seja para o agrado dele. Porque nossa mente é contaminada pelo pecado. E nós praticamente não conseguimos raciocinar sem o elemento do egoísmo no meio, do egocentrismo. Então pode até parecer um pouco estranho à primeira vista. E certamente ao mundo é estranho. Um Deus que faz tudo para a glória dele, para ele ser agradado. Só que tirando o elemento de egoísmo de dentro e de pecado de dentro, nós conseguimos enxergar que um Deus Todo-Poderoso, que é antes de tudo e sempre existirá, independente de tudo, esse Deus merece ser agradado. É lícito que ele seja agradado. Ele é digno de que todas as coisas sejam agradáveis a ele. Então, não cabe aqui dentro qualquer elemento pecaminoso de egoísmo, coisa desse tipo, de egocentrismo, de coisa assim, narcisismo. Isso são termos e conceitos que nasceram por nossa causa, digo nossa, homens pecadores. Não existe isso para Deus. No que ele quer ser agradado e no que as coisas precisam ser agradáveis a ele, as coisas, digo coisas, tudo envolvendo nós, seres humanos, isso é perfeitamente dentro do lícito, do decente, do correto e do que ele merece e do que ele é digno. Por tudo isto, nós deveríamos ser doutores na arte de agradar a Deus. Deveríamos ser peritos e saber de cor o que é que agrada a Deus. De tipo da pergunta que o crente deveria ter na ponta da língua, que deveria ser o próprio lema de vida do crente, ser agradável a Deus. Jesus era extremamente agradável a Deus. Vamos passear um pouco pelas Escrituras. Mateus 12 e 18. Rápido, que serão vários versículos. Eis aqui o meu servo. Essa aqui é a citação de uma profecia para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. O Pai falando aqui, se compraz, se agrada. Algumas páginas à frente, Mateus 17 e 5. O próprio Deus falando que Cristo é agradável a ele, o Filho querido dele. Mateus 17 e 5. Na ocasião da transfiguração, no monte. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ainda para quem quiser anotar, eu não vou ler, Lucas 3 e 22. Agora, uma das maneiras de ser agradável a Deus, a pessoa, porque nós vimos aqui passagens do Pai dizendo que a pessoa de Cristo era agradável a ele. Não era o aspecto físico dele, não era o amor que o filho tinha por ele, Pai, que o agradava. Não, era tudo. A pessoa de Cristo inteira agradava ao Pai. Uma das maneiras de fazer com que a pessoa, a nossa pessoa, seja agradável a Deus, é fazer, praticar coisas que agradam a Deus. É uma das formas, uma das maneiras de agradar o outro. E Cristo fazia isto. Veja em João 8 e 29. Agora palavras do próprio Filho, dando-nos uma lição belíssima e um exemplo a seguir. João 8 e 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Observe que aquele diz, eu sou do agrado a Deus, a minha pessoa é, que era, mas ele não diz isso, ele diz, eu faço. Não fico só na teoria, ou de uma maneira meio poética, filosófica, a minha pessoa é agradável a Deus, não. Eu faço o que ele gosta, o que ele quer, o que lhe agrada. Já imaginaram o padrão desta igreja se cada membro resolvesse seguir ao pé da letra o que o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui, falando dele próprio, fazer como lema de vida isto aqui? Eu só farei o que agrada a Deus. E vice-versa. Eu não farei o que não agrada a Deus. Seria uma outra igreja. Quantas coisas você fez nesta semana que sabia que não agradava a Deus? Quantas coisas? Você sabia que não agradava a Deus? Precisa ser um grande teólogo, um PhD em teologia, para saber coisas que Deus não se agrada. E você faz, eu faço, nós fazemos, infelizmente. Paulo também procurava ser agradável a Deus, 2 Coríntios 5, de 6 a 9, era um lema dele também. Vejam os exemplos, irmãos, para nós seguirmos. Segundo Coríntios 5, 6 em diante. Ok? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aqui Paulo usou a pessoa. Interessante, aqui ele não falou em fazer coisa agradável a Deus. Aqui ele usou o aspecto mais geral. Eu me esforço para ser agradável a Deus inteiro, todinho. Bonito demais. Davi, vamos lá para 700 anos, 1000 anos antes de Cristo, Salmo 19. Versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Ele ansiava por agradar a Deus nas palavras dele. Até na meditação dele, ele queria muito que essa meditação fosse agradável a Deus. É muito conhecida essa palavra. Você nem tem uma música com essa letra aqui, tem? Tem, né? As palavras dos meus... Ah, tem, é. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar nesse momento. Me deu vontade. Mas prefiro que eu não faça. Não seria agradável a vocês. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Palavras belíssimas. Ele anseia por ser agradável a Deus, nas palavras dele, no meditar dele. Você tem pensado nisso às vezes, orando, parando assim, dizer, Senhor, eu gostaria tanto que essa oração estivesse sendo agradável a ti, estivesse sendo um momento gostoso. Para mim já está sendo, mas para ti, Deus gosta desses momentos íntimos. Toca o coração de Deus. Nós somos exortados a buscar atentamente ser agradáveis a Deus pela nossa vida. Colossenses 1 e 10. Agora passando para a exortação bíblica. Já usei o próprio Senhor Jesus Cristo como exemplo, usei Paulo como exemplo, usei Davi como exemplo. Agora vamos a algumas exortações. Colossenses 1 e 10. a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro, o quê? Agrado. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para o seu inteiro agrado. A vida inteira. Pelo nosso serviço, estou falando de uma maneira um pouco abrangente, de propósito, depois vocês vão ver por quê. A vida de uma maneira geral, vamos a Hebreus 12, 28 e ver o nosso serviço sendo solicitado ali para ser agradável a Deus, bem geral. Sem detalhes ainda. Hebreus 12 e 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É possível servir a Deus de uma maneira desagradável? É, claro. Como? A resposta é aqui. Sem reverência e sem temor, já é uma resposta, mas eu não quero entrar em detalhes. Então, pela nossa vida de uma maneira geral, pelo nosso serviço de uma maneira geral, devemos ser agradáveis a Deus, e pelas experiências do dia a dia, provando e testando o que é agradável a Deus. Interessante essa passagem, Efésios 5 e 10, deu um trabalhinho para ver no grego que essa palavra aqui, testando, ou provando. Efésios 5 e 10. Efésios 5, 10 diz, provando, vamos para o 8, pois outrora eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Essa palavra no original significa testar com o propósito de aprovar. Claro, se não for aprovável, reprova. Mas a ideia é provar com o propósito de aprovar. Então a ideia aqui é testar as coisas, checando se elas são agradáveis a Deus. Pelos padrões que nós ainda conhecemos das Escrituras, pelos nós temos de conhecimento de Deus, e vendo e testando cada coisa à medida que nós vamos andando, vamos vivendo. Se forem agradáveis a Deus, aprovamos e fazemos. Agora, claro que para testar nós temos que estar muito atentos. Desde que a nossa vida não deve ser assim de uma maneira meio fortuita e vai tocando, empurrando e o que der deu. O crente deve estar sempre muito atento, atento. E isso é agradável a Deus? Vou testar aqui mentalmente. Não, isso não pode ser do agrado de Deus. Porque para fazer isso eu vou ter que fazer aquilo e isso aqui fere princípios. Não, não é. Então eu não faço. Ou então... É, eu acho que é agradável a Deus, sim. Por isto, eu tenho motivos para achar. Isso é testar. Uma vez achando que vai ser agradável a Deus, aprova. É, eu acho que vai ser agradável a Deus, sim. Estou com o coração tranquilo. Então, vou fazer. Então, faça. Essa é a ideia aqui. Fique atento, todo o tempo, para checar se você está fazendo agradável a Deus ou não. Entrando em detalhes, o que seria ser mesmo agradável a Deus? Ou do que é que Deus se agrada? Vamos iniciar hoje uma série de mensagens, tratando de mais detalhes, só nos dias da ceia, não sei quantas. Mas eu vou querer, não agora, hoje eu fiquei só no geral, eu vou querer detalhar e entrar mais em dias de ceia, durante alguns primeiros domingos do mês, Deus permitindo, detalhar mais coisas, procedimentos, atitudes das quais Deus se agrada. Vamos fazer aqui um pequeno curso de como agradar a Deus, para sairmos depois doutores neste assunto. Pelo que eu vi assim, mais ou menos rapidamente, não entrei muito profundo ainda, mas tem muito mais coisa do que nós pensamos, a Bíblia, sobre coisas que agradam a Deus. Eu quero terminar com três observações. Primeiro, Deus tem prazer em responder a quem faz o que lhe é agradável. Ele tem prazer em responder a quem lhe agrada. 1 João 3, e 22. Apóstolo João dizendo aqui em 1 João 3 e 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então Deus responde. Pede e recebe, porque faz o que é agradável a ele. Então Deus se agrada em responder. Deus dá prazer a quem lhe agrada. Eclesiastes 2 e 26. Eclesiastes 2 e 26. Depois de Provérbios e antes de Cânticos. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Temos três itens, eu puxei só o prazer aqui, mas tem os outros dois aí também. Sabedoria, conhecimento e prazer. Deus agrada a quem lhe agrada. Em outras palavras, é isso que está dizendo aqui. Se ele dá prazer, porque ele agrada. Claro. Então Deus agrada a quem lhe agrada. Já pensou receber de Deus prazer e ser agradado pelo próprio Deus? Saber que o próprio Deus está interessado e empenhado em me agradar? É bom demais. Última observação. Deus é tão maravilhoso que ele mesmo opera em nós o que é agradável a ele. Hebreus 13, 20 a 21. Ele que nos permite sermos agradáveis a ele. Tudo tem que voltar para ele mesmo, né? Vejam só. Hebreus 13, 20 e 21. Uma das últimas palavras de Hebreus. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, fazer a vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Está vendo? Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, na realidade, o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós não temos capacidade de agradar a Deus se não for com capacitação que ele próprio nos dá para fazermos isto. Essa que é a verdade. Mas isso não tira em nós, em nada, a nossa responsabilidade de agradá-lo. Temos algo parecido com isto para crentes. A capacitação que nós recebemos para não pecar, para fazer o que é agradável a Deus, para sermos santificados dia a dia, essa capacidade, para resistirmos às tentações, essa capacidade não vem de nós mesmos. Vem de Deus, mas isso não quer dizer que eu vou ficar em cima aí de um problema, ou andando para um pecado, dizendo: Senhor, se tu quiseres me capacita, porque eu não tenho capacidade, és tu. Não, não é assim. Nós temos responsabilidade de buscar esse Deus que nos capacita a agradarmos a ele. Pois busquemos esse Deus e determinemos-nos com toda a força da nossa vontade, nas nossas decisões: eu quero ser agradável a Deus. Mas em que, irmão? No seu serviço? Também. Na sua vida? Também. Em que mesmo? Em tudo. O meu corpo, a minha mente, meus pensamentos, minhas atitudes, minha vida inteira, a minha pessoa. Como Cristo é agradável a Deus, eu gostaria de ser agradável a Deus também. E que esses estudos que vamos fazer, juntando com este de hoje, nos ajude a sermos mais agradáveis a este Deus. A permitir ou a dar prazer a ele, que ele opere em nós, para que nós possamos devolver para ele em coisas agradáveis. Vamos orar. Santo Deus, obrigado porque temos o privilégio de podermos ser agradáveis a ti. Obrigado porque o mundo aí, bilhões de pessoas aí fora, nem podem ser agradáveis a ti, porque não tem Cristo. E sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro passo para te agradar é ter fé. E isto nós, crentes, já temos. Que sejamos fiéis na procura, na pesquisa bíblica de passos de rumos para tomarmos, sempre no sentido de te agradar cada vez mais. Que cada membro aqui te agrade mais. Que a Igreja Batista Manancial te agrade cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.